Notícias com Sara Arnaud.
O jogo entre o Povo Handball e o Sporting da Horta levou os adeptos poveiros ao limite das emoções. A equipa poveira mostrou domínio na primeira parte, alcançando uma vantagem de 8 golos ao intervalo. Nos 10 minutos do reatamento, o controle parecia manter-se, mas os açorianos conseguiram recuperar e chegaram ao empate no último minuto. Valeu o último ataque para colocar a equipa poveira como vencedora do jogo por 35-34. As razões para tais discrepâncias foram dadas por António Ventura, que deixou no ar algumas queixas a quem dirigiu a partida.
Acho que o handball perdeu um bocadinho hoje. Perdeu porque as coisas estavam-nos a correr bem e só não podiam, podíamos ganhar por mais se nos deixassem. Seja sincero, acho que já tenho muitos anos de experiência nisto e já sabíamos o que é que nos ia acontecer. Já sabíamos que a segunda parte não ia ser fácil. O Horta tem jogado muito bem nas segundas partes, tem ido buscar o jogo, mas acho que não foi só culpa do Povo Handball. Claro que tínhamos que ser muito mais assertivos, tínhamos que ser muito mais astutos e aguentar o jogo, porque tínhamos uma diferença muito grande, mas é como diz, isto é um misto de emoções, mas também isto faz parte do desporto. Felizmente hoje caiu para o nosso lado, nos últimos jogos não tem caído muito para o nosso lado e a sorte hoje esteve do nosso lado. Pronto. Foi notável o facto de quando ganhamos, realmente ganhamos mesmo e estávamos todos juntos por ganhar.
O ano de 2024 termina com a deslocação ao Reduto do Carvalhos, clube que milita no terceiro escalão num jogo a contar para a Taça de Portugal. O central poveiro afirmou que o objetivo é vencer, acrescentando que a equipa entrará em campo focada em representar bem o clube e a cidade. Portugal venceu os Países Baixos por 4-2 em jogo da segunda jornada de qualificação para o Europeu de Futsal 2026. A equipa nacional enfrentou algumas dificuldades, mas garantiu a vitória na segunda parte após permitir o empate a 12 minutos do final. O selecionador nacional, Jorge Brás, destacou a imprevisibilidade do futsal e mostrou-se orgulhoso pela forma como a equipa respondeu às dificuldades durante o jogo.
O futsal tem isto diferente. 2-0 não significa nada, como um 3-0 para não significar nada, como hoje vi jogos de qualificação, gente a ganhar 4-0 e a acabar empatado. Os Países Baixos tiveram muito mérito em perceber que com um golo, com uma coisa que lhes pode acontecer, porque o jogo por vezes permite isso, que se podiam meter no jogo e inteligentemente conseguiram, arriscaram mais um bocadinho, tentaram provocar isso. Ah, mas a nossa reação foi brutal, não é? E a reação para virar e para matar no fim com uma bola parada e exímia deles, foi fantástico. Um orgulho brutal. A forma como estávamos a produzir, a forma como estávamos a jogar, a dinâmica, a alegria, a ameaça ofensiva constante em quase todos os lances, de todos, estava-me a dar um gozo brutal. Estes jogos é que são bons. Isto é que é perceber o que, onde está a qualificação para chegar a um campeonato da Europa, um campeonato do mundo neste momento na Europa, na UEFA. É isto.
João Matos, que se tornou o jogador mais internacional de sempre com 209 jogos pela seleção, fez um balanço positivo da partida e revelou já estar focado em alcançar as 210 internacionalizações.
Duas partes distintas, sim. Algum mérito dos Países Baixos por subir a intensidade, por serem mais competitivos na segunda parte, mas nós também permitimos que eles ganhassem mais confiança. Esse foi um dos erros da nossa segunda parte. Não fomos tão pressionantes sobre o portador da bola, demorámos mais tempo a viajar com a bola para sermos mais pressionantes sobre os jogadores que mais desequilibram dos Países Baixos, e por isso eles também tiveram esse mérito, porque têm muita qualidade, são muito organizados e não conseguiram isso na primeira parte, porque ela fez uma grande primeira parte, acabamos por fazer um grande jogo, mas uma primeira parte soberba. Felizmente hoje levámos 3 pontos, que era o nosso grande objetivo, que combina com um dia especial para mim, não deixa de ser um dia importante, que eu não tenho noção do número que é, não tenho noção da importância, e quando me falam sobre isso eu realmente não tenho a noção, que é um número muito, muito bonito, mas é continuar a trabalhar.
No pavilhão municipal da Póvoa de Varzim estiveram cerca de 2.500 adeptos a apoiar a seleção. Portugal segue no grupo 7 de qualificação, ao lado de Andorra, Países Baixos e Macedónia do Norte, com o objetivo de garantir um lugar na fase final, que será disputada na Letónia e Lituânia em 2026. Fernando Manuel Batista da Costa tomou posse esta manhã como novo comandante da Escola dos Serviços. O coronel de Administração Militar sucede assim a Carlos Guedes, que liderou o quartel de Beiris no último ano. Fernando Manuel Batista da Costa conta já com uma carreira marcada pela dedicação e competência. Entre outros cargos, destacou-se como chefe do Núcleo Administrativo Logístico da Cooperação no Domínio da Defesa com a República de Angola entre 2021 e 2022. O tenente-general Boga Ribeiro, que presidiu a cerimónia, agradeceu a Carlos Guedes pelo trabalho desenvolvido e desejou muito sucesso ao novo comandante, sublinhando que a nomeação é um reconhecimento das suas competências.
Estou certo que as suas qualidades pessoais contribuirão decisivamente para o sucesso do exercício desta função de comando. Exorto-o, assim, a dar continuidade ao trabalho desenvolvido, desafiando-o a inovar em busca da melhoria contínua a todos os níveis, nunca deixando o foco de cuidar dos seus e de olhar pelos outros.
A cerimónia contou com a presença do vice-presidente da Câmara, Luís Diamantino, e do presidente da União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai, Ricardo Silva, terminando com um desfile das Forças Armadas. O Clube Naval Povoense organizou a tradicional regata de Natal da classe IOM, que contou com uma frota de 8 barcos em competição. Ao longo do dia, realizaram-se 13 regatas, sob ventos médios de quadrante leste durante a manhã e de oeste à tarde. A prova foi marcada por uma intensa luta pelo primeiro lugar entre José Cardoso, do Clube Naval de Leça, e Paulo Gomes, atleta da casa e atual detentor do título de campeão nacional. O atleta de Leça acabou por levar a melhor, vencendo com apenas um ponto de diferença. O pódio ficou completo com António Silva, do Clube Náutico de Almada. Segundo o clube, além de promover o convívio e o espírito natalício, o evento teve também uma componente pedagógica. Com a colaboração do juiz de regata António Vianês, foram clarificadas algumas regras frequentemente alvo de dúvidas, o que contribuiu para regatas mais fluídas e interessantes. O município de Esposende vai manter a parceria com a Zenda Ensino, cooperativa de interesse público, garantindo a continuidade de projetos educativos e culturais no concelho. Entre as iniciativas destacam-se os projetos de educação musical e educação física na educação pré-escolar, que serão progressivamente implementados no primeiro ciclo do ensino básico, além do apoio ao coro de pequenos cantores de Esposende e ao coro Arque Vocalis. A autarquia aprovou o contrato-programa para 2025, que será submetido à Assembleia Municipal, assim como uma adenda ao contrato de 2024, que inclui apoio a alunos de São Domingos, Cabo Verde, a frequentar a Escola Profissional de Esposende. O investimento global para estas iniciativas é de cerca de 229 mil euros. A vereadora da Educação e Cultura, Alexandra Vilar, sublinhou que a parceria promove o ensino da música e o desenvolvimento da expressão físico-motora nas escolas públicas do concelho, fomentando a igualdade de oportunidades.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.